serem transferidos para fundos profissionais constituídos pelas empresas. Ora, eu gostava de perguntar-lhe que fundos é que seriam estes e o que é que os distingue dos fundos de pensões e outros produtos privados. Uma outra pergunta relaciona-se com o argumentário que é, aliás, comum a este governo e ao anterior, baseado no chamado problema demográfico e do que aí decorre do aumento da esperança média de vida. Eu pergunto-lhe se não concorda que o que é urgente é justamente reequilibrar a pirâmide demográfica, promovendo a natalidade com o fomento do emprego com direitos, a efetiva valorização dos salários, o combate à precariedade, a garantia do emprego seguro, a regulação dos horários de trabalho, a habitação a preços justos, o respeito escrupuloso pelos direitos de maternidade e de paternidade, etc., etc., etc. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Passamos então ao Chega para a sua declaração. Péssimo. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, ia passando a sua. Faz favor de responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado José Soeira e ao Sr. Deputado Alfredo Maia as intervenções e as questões e as reflexões que aqui colocaram, que permitem reforçar a mensagem que eu já tinha reiterado na minha primeira intervenção. Em primeiro lugar, porque é de certa forma a estratégia, como já hoje vimos da parte da manhã, que o PSD vai seguir, há uma confusão muito clara entre aquilo que é um livro verde que não compromete nenhum governo, que, nem muito menos agora o que o publicou, que tem uma equipa plural, uma equipa com recurso a peritos de diferentes orientações, que propõe linhas de debate e reformas gradualistas, e o que agora interessa, que é a decisão política sobre esse livro verde. E o anterior governo recebeu um conjunto de recomendações, aliás já na sua fase final e na preliminares, e não aplicou nenhuma dessas recomendações que aqui estamos a discutir. E a grande diferença para o que estamos agora a assistir é precisamente a nomeação de um grupo de trabalho politicamente orientado para a liberalização e para a privatização da segurança social, validando posições públicas que são do conhecimento de todos, que sustentam a posição que o governo do PS e o CDS querem promover, que é uma proposta de transferência da segurança social para os fundos privados de pensões. Relativamente ao medo que estão a agitar, os portugueses sabem bem qual é a importância da segurança social. Os portugueses percebem a importância da segurança social pública, percebem em momentos de crise, como foi a pandemia, percebem fora de momentos de crise, como é o dia-a-dia, a sua necessidade de recurso à rede da segurança social na sua plenitude. E a sustentabilidade da segurança social está, neste momento, totalmente assegurada. É uma irresponsabilidade política agitar qualquer tipo de receio ou de medo infundado sobre a sustentabilidade da segurança social. Durante o anterior ciclo de governação do Partido Socialista foram feitas transferências de 11 mil milhões de euros para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Foram ganhos 20 anos face aos primeiros saldos negativos que estavam projetados em 2015 e a capacidade do FEPS, do Fundo de Estabilização, aumentou em 4 décadas com 22 meses de pensões garantidas. Não há qualquer tipo de problema com a sustentabilidade da Segurança Social. Importa dizer, importa reiterar e importa não deixar passar essa mentira da direita. Relativamente aos compromissos, o Partido Socialista tem uma linha muito clara e uma linha vermelha. O Partido Socialista jamais aceitará qualquer tipo de medida, qualquer tipo de política, qualquer tipo de proposta, seja legislativa, seja de iniciativa, de debate, de discussão, de procura de abrir a porta a qualquer tipo de privatização, de transferência, de capitalização. Para o Partido Socialista, a segurança social é pública, é universal, é garantista e assim vai continuar. Daqui não saímos, esta é uma linha vermelha, assim vamos cumpri-la. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Agora sim, é a Sra. Deputada Marta Silva, declaração política. Faz favor, Sra. Deputada. resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Serviço Nacional de Saúde é hoje o reflexo da desordem, da falta de planeamento e da negligência política. Enquanto os utentes enfrentam tempos de espera insuportáveis e os profissionais de saúde trabalham no limite, os sucessivos governos, incluindo o atual, demonstram um desnorte inaceitável. E a saúde em Portugal não deve ser um privilégio, ela é um direito constitucional, um direito que tem sido sistematicamente violado. Todos os governos fizeram dos cuidados primários a sua bandeira eleitoral, prometendo médicos de família para todos. Nenhum cumpriu com a promessa. Desde 2023, mais de 85 mil utentes perderam um médico de família na chamada limpeza de listas. E qual o resultado? Praticamente nulo. Mais de 1,5 milhões de portugueses continuam sem médico de família. Atrasaram-se concursos, agravou-se o acesso e falharam as condições para atrair e reter médicos. O atual governo repete os erros do passado, revelando uma gestão ineficiente e uma incapacidade de planeamento estratégico. Só em 2024, mais de 300 jovens médicos desistiram de fazer especialidade, rescindiram os contratos com o SNS e optaram por ser tarefeiros. Médicos formados pelo sistema público, que continuam no SNS, mas pagos por empresas privadas a custos exorbitantes. Como justificar que o SNS gaste mais em tarefeiros do que investe em formar e reter profissionais? Um ciclo vicioso de desperdício de recursos públicos. Nos serviços de urgência, o cenário é de colapso. Este fim de semana, vimos urgências de ginecologia e obstetrícia, pediatria também, encerradas em vários distritos. Utentes são constantemente obrigados a percorrer quilómetros em situações de risco iminente de vida. Inaceitável. Nas urgências que permanecem abertas, os tempos de espera são intoleráveis. No Amadora de Sintra, só este fim de semana, doentes com pulseiras amarelas, ou seja, situações urgentes que exigem atendimento rápido no máximo de uma hora, esperaram mais de 30 horas. Isto não é apenas um falhanço, é uma violação flagrante do direito à saúde. E as responsabilidades são partilhadas. Os governos anteriores deixaram o SNS em ruptura, destruindo modelos de gestão mais eficientes por preconceitos puramente ideológicos. E o atual governo, que não só tem permitido o agravamento da crise, mas também perdeu totalmente o controle da situação. Perdeu também a transparência e a credibilidade. E o caso do ex-diretor executivo do SNS, que acumulou funções como médico tarefeiro enquanto dirigia o INEM do Norte, é um escândalo. Como é possível que esta situação tenha durado mais de 2 anos sem que ninguém agisse? A direção executiva, apresentada como solução estrutural, transformou-se numa farsa. A demissão de Gandra de Almeida é apenas mais um sintoma de um sistema desgovernado. E a Ministra da Saúde deve explicações ao país e, mais do que isso, ações concretas para evitar que situações semelhantes se repitam. Perdão. No INEM, a má gestão continua a ser a regra. Contratos questionáveis e só agora, após anos de denúncias, foi iniciada uma auditoria. As ambulâncias continuam paradas por falta de médicos, por falta de técnicos, factos que também revelam um sistema incapaz de responder às necessidades previsíveis de profissionais. Quantas mortes evitáveis resultam desta inércia governativa? Estamos perante uma crise no SNS em que a culpa é de todos. Dos governos anteriores pela destruição de modelos de gestão que funcionavam, geravam poupanças e pela falta de visão estratégica, do atual governo pela incapacidade de agir e corrigir os erros do passado. Apelo a todos nesta casa, parem de transformar a saúde num jogo político e trabalhem numa reforma real e urgente. O SNS não pode esperar mais, nós não podemos esperar mais e apelo ao governo que deixe de correr atrás do prejuízo e comece a planear o futuro apelo também à oposição, que sejam forças construtivas. O SNS não é do governo, nem de nenhum partido, é de todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Silva. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Ribeiro. João Paulo Correia, peço desculpa. É o único pedido de esclarecimento, portanto, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, de facto, o Serviço Nacional de Saúde vive um enorme momento de instabilidade e os últimos 10 meses têm sido meses de degradação da resposta do Serviço Nacional de Saúde. E tudo tem a ver com decisões deste Governo e da Sra. Ministra da Saúde. A Direção Executiva vai no seu terceiro diretor, mas para além disso é importante falar daquilo que são as dificuldades do dia-a-dia dos portugueses. Continuamos a ter urgências de obstetrícia e ginecologia encerradas todas as semanas, infelizmente nas mesmas regiões do país, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve. Não foi só no verão, como o Governo prometeu, que era um problema sazonal, que seria ultrapassado e que o plano de inverno, no inverno isso não iria acontecer. Temos também uma linha SNS 24 completamente estrangulada. Recebemos relatos diários de cidadãos que ficam mais de uma hora para ser atendidos quando estão numa situação de urgência. Recebemos relatos de encaminhamentos para urgências encerradas através da linha SNS 24. Resumidamente, o Serviço Nacional de Saúde hoje tem uma resposta mais degradada por decisões deste Governo e da Sra. Ministra da Saúde. Mas há também uma tónica deste Governo, tem a ver com as demissões das administrações hospitalares. Já demitiu 25% das administrações hospitalares. Há uma agenda partidária que preside estas demissões. O Governo quer colocar pessoas de confiança do PS e do CDS à frente das administrações hospitalares. Ainda esta semana visitamos um hospital de excelência, o Hospital Gaia Espinho, uma visita dos deputados do Partido Socialista. Um hospital que tem os melhores resultados do país e que apresentou uma obra histórica a nível nacional, tornando-se um hospital de referência em vários serviços e especialidades. A pergunta que se coloca, Sra. Deputada, é se a nomeação de administradores hospitalares não deve ser dominada e presidida pelo critério dos resultados e da competência, porque se assim fosse, o Governo nomearia a atual administração para continuar a desenvolver o seu trabalho à frente do Hospital Gaia Espinho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Para uma resposta, tem a palavra a Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada pelas questões, Sr. Deputado João Paulo Correia. Dizer-lhe que o PS também trouxe ao Serviço Nacional de Saúde danos de longo prazo e relembrar que em 2023 suportavam um governo de maioria absoluta e foi nesse ano que o Partido Socialista empurrou para o setor privado mais de 2 mil médicos do SNS. Também os orçamentos que apresentou foram sempre irrealistas. E em relação às demissões das administrações hospitalares, penso que é uma prática corrente. Mas concordo consigo. Corrente entre os dois, sim, é verdade. Em relação às áreas de atuação, acho que há aqui um pleno consenso em que devemos atuar no acesso, na prevenção e também em profissionais. E, de facto, este plano de transformação para a saúde não deu realce às profissões em saúde e conversações com sindicatos não substituem de forma alguma políticas para os profissionais. Também falta planeamento da previsibilidade das necessidades das profissões, atendendo a que 75% são mulheres. Felizmente não teríamos jamais o Bloco de Esquerda a governar o SNS, porque senão seriam todas despedidas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Silva. Para a próxima declaração política, passo a palavra ao Sr. Deputado Albino Ramos, da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, faz favor.